Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Alexandre Simões, que aqui está em representação da Agência Portuguesa do Ambiente, para responder ao requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Queria cumprimentar também os seus colaboradores. Dr. Alexandre Simões, muito obrigado por estar na nossa comissão. Para si é também um regresso à Assembleia, noutras condições. Há um requerimento que já deve ser do seu conhecimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que prescinde da intervenção inicial para apresentar o requerimento. Eu vou dar-lhe de imediato a palavra, dispondo para o efeito de um tempo até 15 minutos, tem um pequeno cronómetro ao fundo da sala para o poder ajudar. Darei depois a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poder intervir sobre a matéria do requerimento e terá uma intervenção final para poder responder àquilo que me vai entender, acrescentar alguma coisa, se assim também o desejar. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo à comissão. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores deputados e agradecer o convite para participar nesta comissão sobre o tema proposto pelos senhores deputados do PCP. Conforme o Sr. Presidente teve a oportunidade também de... Certamente eles já tiveram a oportunidade de analisar no âmbito desta comissão, o tema proposto prende-se principal e primordialmente com atividade agrícola ou com aquilo que é o âmbito de trabalhos que possivelmente já tiveram a oportunidade de apreciar previamente, na medida em que a participação da APA no contexto da pergunta ora suscitada e daquele que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, se reporta primordialmente a questões que têm aqui um pouco contacto direto com a atividade da Agência Portuguesa do Ambiente. Como saberão certamente, a Agência Portuguesa do Ambiente é o resultado de uma fusão, de um trabalho de reorganização de serviços, onde presentemente estão integradas as antigas autoridades, a antiga Autoridade Nacional da AIA e a Autoridade também Nacional de Água. Portanto, temos aqui um papel que, contrariamente àquilo que era o papel tradicional da APA, agora se estende a um conjunto de outros organismos. Faço também aqui realce e menção das antigas ARHs, portanto, Administrações Hidrográficas Regionais, que tinham um papel também no terreno do âmbito regional, com relevância que acompanhavam os trabalhos e as atividades no âmbito dos recursos hídricos no contexto regional, municipal e local. E, presentemente, efetivamente, temos aqui uma concentração de competências em relação às quais importava aqui desde logo apresentar e salientar, mas que no contexto presente, naquilo que aqui hoje nos traz, se poderão repartir em duas situações. A primeira tem a ver com o papel da Agência Portuguesa do Ambiente enquanto autoridade AIA e que se prenderá, é um trabalho que neste momento tem vindo sendo acompanhado pela APA no contexto do projeto de defesa do Baixo Voga Lagunar. Esse projeto é do conhecimento, certamente que me poderei escusar a apresentar aquilo que é o desenrolar e o contexto histórico deste projeto, não obstante daquilo que tem sido o papel da APA. A APA, portanto, emitiu, através do seu secretário de Estado, à época, em 2002, uma declaração de impacto ambiental com parecer favorável condicionado, e desde então tem sucessivamente, portanto, reiterado a prorrogação desta declaração de impacto ambiental. E estamos presentemente a analisar a prorrogação do novo pedido, visto que a DIA foi prorrogada sucessivamente até abril do corrente ano e, portanto, oravente cumprirá a APA analisar esse novo pedido por parte da DGADRA, que é a entidade com iniciativa nesta matéria. Portanto, isto é o que nos coube enquanto Agência Portuguesa do Ambiente no contexto deste projeto relevante que tem a ver com a defesa do Baixo Voga Lagunar, do sistema de proteção do Baixo Voga Lagunar, e relativamente ao qual, portanto, certamente é um aspecto relevante, mas uma solução que neste momento se prenderá com opções futuras. Relativamente à situação presente e que tem a ver com situações explanadas no requerimento do grupo parlamentar que eu já referi e que presidiram esta audição, o papel da APA tem sido desde sempre e que tem vindo a realizar com alguma frequência a de ter intervenções de requalificação, de limpeza no meio hídrico e, portanto, desde logo o ordenamento da galeria ripícola, ou seja, da vegetação de margem que abunda nesta zona, e tem procurado fazer um trabalho em coordenação com as estruturas locais, as entidades locais, de algum assoreamento, de recuperação, dentro daquilo que são as possibilidades de intervenção da agência, de manutenção do status quo e de defesa daquilo que é o património também, em particular ambiental, que preside esta importante área, rica área ambiental do país. Sabemos, naturalmente, que há aqui uma preocupação relativamente a situações mais recentes que decorreram de rombos suscitados e verificados a partir de abril, no corrente ano, e para as quais a APA poderá ter um papel, mas isso naturalmente não é algo que possa ser cometido diretamente à APA, no sentido em que não tem um papel direto na administração do mesmo, mas que, no nosso entender, e daquilo que é a situação tal como tem sido apresentada e que tem sido levantada pelos próprios técnicos da APA que vão acompanhando estas situações no terreno, se prenderá com uma possível candidatura por parte das entidades até ou das associações com representantes naquela região e com interesse direto, nomeadamente agricultores ou as próprias câmaras municipais, de se poderem providenciar e promover uma candidatura ao Fundo de Proteção de Recursos Hídricos. Esta seria, porventura, uma solução que poderá ser também apreciada e relativamente à qual a APA terá também aqui poderá ter um papel de colaboração e de coordenação e de apoio. Tem sido esse o nosso papel, sempre que há situações que têm a ver com a proteção do meio hídrico e das vias fluviais, como é o caso, e na situação presente afigura-nos que poderá ser precisamente nesse contexto que poderemos dar aqui alguma colaboração e alguma participação. Mas aquilo tem sido também, até ao presente, e que tem espelhado o histórico neste âmbito, é que evidentemente importa também às entidades locais terem aqui um papel proativo, como certamente poderão ter, e disputar precisamente esta via e este mecanismo. Naturalmente não poderemos aqui antecipar, não nos compete a nós, a Agência Portuguesa do Ambiente, fazê-lo em face daquilo que é o sistema de aprovação e de análise destas candidaturas, mas pelo menos penso que deverá ser de conhecimento dos seus deputados que, em face daquilo que é disponibilidade financeira dos organismos de intervir por vezes em determinadas situações evidentes, de suscitar precisamente a possibilidade de haver aqui mecanismos de financiamento que poderão socorrer precisamente situações deste género. Isso já aconteceu, também por iniciativa de entidades representativas de associações e, portanto, dos operadores económicos locais, e nessa medida, havendo esse antecedente, certamente que faria todo o sentido também apresentar e suscitar aos seus deputados esta possibilidade. Tendo em conta que o papel da APA, retirando efetivamente aquilo que foi aquele que agora reproduzi, se queda pelo apoio, evidentemente técnico e às vezes até de aconselhamento em face da especialização e das competências técnicas da Agência Portuguesa do Ambiente, junto de todas as entidades locais, associações, agricultores, portanto todas as forças vivas que são relevantes para a manutenção deste tipo de áreas e de regiões de elevada sensibilidade ambiental. Por ora, se calhar colocava-me à disposição do Sr. Presidente o entender, à disposição dos Srs. Deputados, para alguma questão em concreto relativamente àquilo que poderá ser o papel ou que poderá ser a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente a esta situação, que certamente é também uma preocupação nossa enquanto organismo competente na matéria e para o qual temos paulatinamente, dentro daquilo que são algumas intervenções, dado a nossa colaboração.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para uma primeira intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Dr. Alexandre Simões. Uma das nossas preocupações e das nossas dúvidas tinha a ver precisamente com quem é quem naquele espaço e naquele sistema e naquele projeto. E por isso, se reparou, o nosso requerimento inicial até falava nas audições da Direção Regional de Agricultura e Pescas e da Comissão de Coordenação Regional, e depois fomos evoluindo, e depois também ouvimos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, por proposta do PSD, e fomos evoluindo e chegámos à APA. Porque tínhamos precisamente essa dúvida, e agora a intervenção que fez adensou um bocadinho esta dúvida, porque precisamente outras estruturas e até a audição anterior nos falavam que a jurisdição daquela área era da APA e da ex-ARH, que agora também é APA, né? Até nos foi traçado ali o limite da linha de caminho de ferro, a APA tinha jurisdição até à linha de caminho de ferro, isto depois da extinção da Junta Autónoma do Porto de Aveiro, a jurisdição ficou dividida desta forma, sendo que o dono da obra é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. E por isso, neste contexto, eu pelo menos fiquei um bocadinho mais confuso e certamente era preciso clarificar esta matéria. Até porque, segundo nos disse aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, a Câmara Municipal de Estarreja tem um protocolo assinado com a APA para intervenção, em que a APA era para pagar, era suposto pagar alguma coisa à Câmara Municipal de Estarreja, coisa que ainda não aconteceu. Isso foi o que nos disse o Sr. Presidente da Câmara, não sei se confirma ou não e porque, qual é as razões que levou a que esse protocolo não fosse cumprido, porque quando houve problemas agora em abril, as câmaras municipais é que foram chamadas também a resolver algumas daqueles dos rompimentos que acontecem nos diques, o que permite a água salgada que entre nos campos, e depois diziam-nos aqui que eles ficam pelo menos durante 10 anos inutilizados para a agricultura depois de serem salinizados. E eu aproveitava para perguntar se existe algum, se da parte da APA existe alguma avaliação, nem que seja ambiental, das implicações que tenha o não cumprimento, porque já percebemos que o que está ali está tudo definido, né? Já, os projetos estão feitos, há estudos de todas as formas, para todos os gostos, o que falta é só a decisão política de intervir e de construir. Está construída a parte central do dique, falta construir outras duas partes, até há avaliações económicas para isso. Percebemos também que aquele é um sistema complexo em que de todos os outros projetos hidroagrícolas, este é aquele onde a componente ambiental tem um peso maior e tem relevância, e a importância de ambiental é tão grande como a importância, quer dizer, não querendo aqui atribuir peso à importância agrícola ou ambiental, mas neste caso a importância ambiental tem um peso grande, e tendo em conta que também foi a atividade humana que levou a que aquelas condições que estão ali existissem hoje, aquilo também é que aproveitava para perguntar é se, no âmbito daquilo que é as relações com a União Europeia, se são negociadas compensações, porque o que nós conhecemos, eu há bocadinho referi a isto, é que muitas vezes, e aquilo tem a classificação de ZPE, julgo eu, é que a atividade humana depois é de tal modo limitada ou não é compensada a sua atividade que não permite que as condições que levaram à criação ou à determinação daquele espaço com relevância ambiental depois se mantenham, nomeadamente naquilo que é a atividade humana. E por isso, se havia pedidos de compensação, e depois nós temos uma série de áreas aqui no nosso território que são classificadas como tal, porque têm condições para essa classificação, mas quando muitas vezes no resto da Europa, tendo em conta aquilo que é a intensidade da sua atividade humana e económica, não existem, e por isso também não é muito legítimo que sejamos nós a pagar porque os outros já não têm. E de que forma é que a União Europeia nos compensa por isso, ou se compensa ou não, ou se nós exigimos essa compensação? Não sei se pode especificar isto ou não. E eram estas questões, nomeadamente solicitando um esclarecimento que pudesse aprofundar este esclarecimento de efetivamente se tem jurisdição, se não tem jurisdição. Percebemos aqui que a intervenção que tem é muito pouca, porque se guarda a intervenção para o dono da obra, ou porque é que isto afinal acontece. Precisávamos de ter, pelo menos da minha parte, uma melhor clarificação relativamente a estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito boa tarde. Também gostava de saudar o Dr. Alexandre Simões e os colaboradores da Agência Portuguesa do Ambiente que aqui estão. Nós vivemos tempos de compromisso. Eu quase que subscrevi às palavras do deputado João Ramos relativamente a algumas questões que se adensaram também no meu espírito. E dizer o seguinte. Eu sou de Aveiro, conheço bem a região do Baixo Volga Lagunar. Sei bem que ao longo dos últimos anos tem sido um empurra entre a agricultura e o ambiente. Aliás, eu aproveitava para deixar ao Dr. Alexandre Simões um texto que nos foi entregue há pouco pelo engenheiro Magalhães Crespo, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, que me parece que tem um historial muito interessante para percebermos que estamos perante um problema ambiental. Este não é só um projeto agrícola. Isso também foi reconhecido pela Sra. Ministra. A Sra. Ministra reconheceu isso quando respondeu a algumas questões colocadas por vários grupos parlamentares e reconheceu isso publicamente perante a comunicação social numa visita que fez ao Baixo Volga Lagunar e foi a primeira ministra, depois de muitos anos, que pôs os pés naquele espaço, quando claramente assumiu que, em termos de fundos comunitários, relativamente à utilização do crédito, que não poderia ser neste quadro comunitário, e nós compreendemos perfeitamente que assim seja, mas que teria que haver aqui contributos claros da parte ambiental e da parte agrícola para a resolução deste problema. E, portanto, a minha primeira questão era exatamente essa. De que forma é que a Agência Portuguesa do Ambiente reconhece que estamos perante um problema ambiental numa zona riquíssima no que respeita à biodiversidade e que, no fundo, estamos a falar de um terreno em que os privados detêm essas pequenas parcelas de terreno, mas tem que haver uma articulação clara. E, portanto, eu gostava de perceber De que forma é que a Agência Portuguesa do Ambiente reconhece esse problema e de que forma, falou-me na possibilidade de utilização do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, portanto é uma pista que se abre. Nós também sabemos que as comunidades, os municípios, a comunidade intermunicipal, provavelmente através do Polis Ria de Aveiro, podemos ter um papel ativo e que provavelmente o dono da obra poderá passar ou através de uma parceria para isso, mas não gostámos muito de dizer que este era um problema essencialmente agrícola. Foram essas questões que adiaram durante décadas a resolução desta matéria e, portanto, nós assumimos como bom o compromisso da Sra. Ministra de dizer que é um problema ambiental e agrícola e que vão de ser alocadas vontades, recursos e meios, quer de uma vertente, quer de outra. Por último, eu não vou voltar a repetir a intervenção que fiz já há pouco para não amassar os meus colegas, e até porque é lateral a esta audição que o Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, mas pronto, o deputado João Ramos falou também, nós temos conhecimento de um protocolo que foi celebrado em tempos entre a Agência Portuguesa do Ambiente e julgo que só com a Câmara Municipal de Estarreja, ou talvez com Aveiros e Albergaria, não sei bem, e portanto, se há esse protocolo, é porque há um reconhecimento de que há alguma responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente nas intervenções dos danos pontuais causados, como ainda recentemente, não estamos a falar na grande obra, não estamos a falar na conclusão do dique, estamos a falar nos rombos, nas motas, nos esquemas naturais e construídos pelos agricultores de proteção dos terrenos, e, portanto, se há essa assunção da Agência Portuguesa do Ambiente, é porque, na realidade, pensamos também terá uma palavra a dizer na resolução de todo o problema. E, finalmente, e com isto concluo, gostava de saber se esse protocolo tem vindo a ser cumprido por ambas as partes e qual é o ponto de situação de eventuais pagamentos que estejam em falta à Câmara Municipal de Estarreja, pelo que nos apercebemos, na audição do Sr. Presidente da Câmara, não tinha havido qualquer espécie de pagamento, não obstante as questões estarem protocoladas. E muito obrigado mais uma vez pela presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Glória Araújo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, e como os restantes, agradecer a presença aqui do Sr. Doutor em representação da Associação Portuguesa do Ambiente. E, mais uma vez, também, para evitar repetições, sublinhar que, evidentemente, que também gostaríamos de alguns esclarecimentos acrescidos em relação àquilo que é competência neste momento da Agência Portuguesa do Ambiente, mas sobretudo também ter uma noção melhor do que tem sido e do que é a perspectiva dessa agência em relação a esta questão em concreto. Porque, se é evidente que, como já foi aqui referido, se trata de uma zona de proteção especial, pertencente à rede Natura, também se torna evidente que, ao longo dos anos, a Agência Portuguesa do Ambiente há de ter elaborado relatórios, não sei se anuais, bianuais, plurianuais, a remeter a quem de direito, ao Governo Central, a Bruxelas, imagino, dando nota, e agora espero eu, não só da monitorização da situação que o Sr. Doutor já veio aqui dizer que a Agência Portuguesa de facto faz, mas também, e essa é que era a pergunta que eu gostaria de acrescentar àquelas que já foram feitas, mas também, evidentemente, que a Agência Portuguesa do Ambiente terá um memorando qualquer sobre o assunto, onde tem uma ideia de que forma é que o assunto deve ser tratado, deve ser resolvido, deve ser lidado para o futuro. E, portanto, aquilo que era importante para nós também saber, para além das perguntas que já foram aqui colocadas, é exatamente isto. Nesses relatórios, que imagino que existirão com alguma frequência e periodicidade, o que é que tem sido a posição da Agência Portuguesa do Ambiente, não só em relação à descrição do que existe e do que está a acontecer no terreno, a degradação, etc., etc., e a necessidade de intervenção, mas também, concretamente, à Agência Portuguesa do Ambiente dizer o seguinte: acerca desta zona de proteção especial, nós entendemos que aquilo que deve ser feito e a forma como ela deve ser mantida para melhor usufruto não só dos agricultores, mas de toda a população, visto que se trata também de uma zona fundamental para o equilíbrio ecológico da região, a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre este dossiê, tem este memorando e entende isto. Quando é que foi feito o último relatório, a quem é que foi reportado e qual é que foi a posição da Agência Portuguesa do Ambiente em relação à forma como se deve lidar com essa situação. E já agora, se for do seu conhecimento e se puder partilhar connosco, qual é que foi a reação ou a resposta ou a disponibilidade tanto das entidades do Governo Central como europeias, no sentido de concordar convosco, parcial ou totalmente, e de uma forma célere, tanto quanto possível, resolver pelo menos as questões mais prementes. Portanto, para nós seria importante também um calendário com datas e aquilo que tem sido as reivindicações, por assim dizer, ao longo destes anos da Agência Portuguesa do Ambiente junto de quem de direito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dá também as boas-vindas ao Dr. Alexandre Simões e a quem o acompanha. Realmente, o Sr. Doutor, a primeira coisa foi que era uma atividade agrícola. O requerimento do PCP foi um bocado para percebermos e questionarmos aqui qual o papel da Agência Portuguesa do Ambiente no Baixo Fogo Vagonar. E parece que é o papel da Agência Portuguesa do Ambiente, é um papel fiscalizador. Portanto, estudou apoio técnico, acompanhamento. Mas eu acho, e isto é uma coisa que passa, e a mim passa-me isso, e daí a pergunta que eu depois quero fazer, é que parece-me que a Agência Portuguesa do Ambiente faz o papel de mal. O papel do mal fiscalizador, aquele que está lá para punir, que está lá para fiscalizar o que é mau e não para fazer parte de resolver o problema e para aquilo que é bom. Portanto, e eu acho que até para a própria agência é bom que tenha este papel e que as pessoas percebam que a agência não estava só para aquilo que é mau, não estava só para punir, estava também para ajudar a resolver os problemas criados. A pergunta que a senhora deputada fez, eu também tinha aqui escrito para fazer, que era a questão dos relatórios, se há ou não relatórios feitos, a quem têm sido entregues, e se este se não via também fazer parte deste projeto. Não quer dizer que tenha o mesmo projeto, mas que a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, que não houvesse um projeto para aquela zona, porque aqui tem uma biodiversidade tão grande, porque aqui estão todas as componentes juntas, está a componente agrícola, mas também está a componente ambiental, e de que maneira? E por isso eu gostava que o Sr. Doutor dissesse aqui, depois da intervenção que venha a ser feita, qual será novamente o papel, portanto, o papel do antes e o papel do após, assim que a intervenção que for feita, eu espero que ela seja feita, qual o papel que terá a Agência Portuguesa do Ambiente após a intervenção?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Dr. Alexandre Simões dispõe de 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. E a começar, precisamente, pelo deputado João Ramos, e relativamente àquilo que seria o papel da Agência Portuguesa do Ambiente neste contexto, bem como aquilo que é, que é o contexto das áreas e das regiões que ficam sujeitas precisamente a este tipo de regime de proteção especial, neste caso uma zona de proteção especial no contexto Rede Natura 2000, e portanto, aquilo que deverá caber neste âmbito à agência. A agência é, acima de tudo, uma autoridade, efetivamente. Portanto, a agência, naquilo que é o seu papel presente e que resulta da nova lei orgânica, muito, muito recente, do ano passado, 2012, portanto, lei 56/2012, efetivamente tem responsabilidade e é uma entidade, um organismo da administração indireta do Estado com competência específica de proteção, da missão de proteção ambiental e de Autoridade Nacional também de Água. Portanto, são aqui dois papéis, como inicialmente introduzi, cabiam a dois organismos diferentes, um ao INAG, Instituto Nacional da Água, e outro à anterior, à predecessora da atual APA, anterior Agência Portuguesa do Ambiente. Bem como às ARHs, como referi há pouco, tinham uma competência regional também no âmbito do controle da água. Portanto, o nosso papel é evidentemente mais decorre desta caracterização. E, portanto, para além de nos caber assegurar o cumprimento de toda a legislação aplicável, quer em sede, por exemplo, da avaliação de impacto ambiental, quer em sede, por exemplo, da regulamentação e legislação aplicável à água, nomeadamente, por exemplo, a titularidade de recursos hídricos, que neste caso até terá aqui alguma presença, alguma relevância particular, é efetivamente competência nossa. Portanto, aquilo que nos apraz, desde logo, reconhecer é que esta região do Baixo Voga Lagunar e aquilo que é o projeto concomitante e previsto, que procurará certamente evitar e reduzir a influência da intrusão salina, é sem dúvida, e a invasão dos campos agrícolas, é sem dúvida uma solução que tem um contexto não apenas agrícola, mas igualmente ambiental. Portanto, o meu parâmetro, quando há pouco relevei o caráter agrícola, até decorreu um pouco daquilo pelo qual fomos aqui chamados enquanto agência, que fazia precisamente referência, portanto, à Associação de Lavradores. Portanto, aqui é um contexto mais setorial, mais específico, e que cumpriria, em face daquilo que tinha sido requerido pela Assembleia da República, desde logo identificar. Mas, naturalmente, que aqui o âmbito ambiental é muito relevante e esse é o nosso papel especial relativamente àquilo que é o projeto que se prevê para a defesa do Baixo Voga Lagunar e relativamente ao qual, como é sabido e daquilo que foi anunciado publicamente pela Sra. Ministra, está contemplada enquanto prioridade estratégica para o futuro quadro comunitário de apoio e, portanto, deverá ser nessa sede que será certamente contemplado. Portanto, até lá, aquilo que tem sido o papel da Agência Portuguesa do Ambiente é, conforme tive a oportunidade de referir, mas que importa também aqui salientar, em face daquilo que também são os meios que temos disponíveis para socorrer àquilo que são situações de urgência em todo o país. Eu basta aqui referir, e sem querer sair do tema, por exemplo, a questão das arribas, questão que agora até temos aqui, como é vosso sabido, estamos aqui a acompanhar, isso até de certa forma, espero não, certamente é do vosso conhecimento, tem a ver também com a qualidade das águas balneares. Portanto, a área de intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente é ampla e muito especial, na medida em que para além da importância que poderá ter para efeitos, até noutros âmbitos que, desde logo, têm a ver com a saúde pública, com o aproveitamento económico de intervenção humana e não só, é um papel naturalmente muito amplo. Em face disso, e considerando este amplo papel nacional que a Agência Portuguesa do Ambiente tem, também temos de compreender que, às vezes, no contexto concreto de determinadas situações, é muito difícil poder socorrer. Se a agência fosse responsável por conseguir responder a todas as solicitações que nos são feitas, portanto, por cada situação que extravase, por exemplo, aquilo que são a segurança de pessoas e bens, seria de uma grande, desde logo, uma impossibilidade financeira, técnica e humana face aos recursos que temos disponíveis. E, portanto, temos procurado dar o apoio possível. Portanto, reitero aqui aquilo que têm sido intervenções de requalificação na zona do Baixo Voga Lacunar, com intervenções de empreitadas e de para remoção de vegetação, portanto, nos leitos, para procurar manter, no fundo, a qualidade ambiental e o estado daquela região, muito relevante. E, portanto, é um trabalho que tem sido, no fundo, casuístico, mas num contexto de grande preocupação para com toda aquela região. E tem sido um esforço significativo também da própria agência, precisamente, nomeadamente dos técnicos, que aqui têm comigo, que são da RH Centro, e que têm tido a incumbência de, no local, procurar dar resposta a todas as solicitações. E, em face disso, também aqui justificar, e já passando até já para a questão do Sr. Deputado Ulisses Pereira, também dar nota daquilo que também foi uma opção da anterior ARH, mas enquanto organismo independente à época, de um protocolo que foi celebrado com a Câmara Municipal de Estarreja. Esse protocolo, evidentemente, surgiu nesse sentido, ao fundo, dar apoio. Eu penso que o facto da Agência Portuguesa do Ambiente, em face daquilo que são as questões que estavam presentes, ter-se disponibilizado para apoiar, nomeadamente financeiramente, um conjunto de iniciativas das entidades locais, não permite também concluir, ou não acarreta a conclusão, de que é a agência que é responsável por aquela região, conforme o Sr. Deputado até teve a oportunidade de salientar e que eu também queria aqui realçar. A maior parte daqueles terrenos são precisamente terrenos privados e, portanto, o domínio público hídrico está muito bem previsto, está definido na lei. Portanto, caberá, no caso de ser domínio público marítimo, naturalmente que há aqui uma área de jurisdição da APA que é relevante, no caso de sendo domínio, sendo uma zona fluvial, apenas será do Estado, neste caso domínio público hídrico, fluvial, no caso concreto, caso haja terrenos adjacentes, portanto, que sejam propriedade do Estado. Aqui há uma incumbência específica, concreta, que é cometida pela lei à agência. Ora, como devemos também aqui reconhecer, se o Estado, por presunção legal, já atribui à Agência Portuguesa do Ambiente, no fundo, a responsabilidade de gerir e de administrar todo o domínio público marítimo, que no fundo é toda, estamos aqui a falar, uma presunção legal e é do conhecimento dos seus deputados, até porque é uma legislação que está a ser neste momento trabalhada nesta casa, em sede do Parlamento, mas já comete a administração central, através da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, a gestão do domínio público marítimo, portanto, que é estamos aqui a falar do litoral português, com todas as suas características de risco, zonas de proteção específicas, arribas, proteção de pessoas e bens evidentes, certamente terá de ser compreendida a dificuldade de podermos também acolher a todas as situações que não são evidentes como sendo da responsabilidade da APA. Não obstante, conforme aqui referi, é naturalmente uma preocupação e por isso é que também temos, para além deste apoio técnico e permanente de remoção de obras de requalificação que têm sido feitas nesta região, a possibilidade que aqui antevimos e que suscitámos é precisamente a possibilidade de as entidades com responsabilidade local, os interessados, também poderem, de certa forma, promoverem, por sua iniciativa, o apoio financeiro através do fundo que existe para situações semelhantes. E, portanto, eu, de certa forma, aqui salientar, em face das questões também que foram suscitadas pela senhora deputada, acerca do posição e da APA e do seu papel neste contexto, naturalmente que, mais do que relatórios, por exemplo, agora estou-me a recordar do relatório da Sociedade de Polos sobre esta matéria. A autoridade, quer AIA, quer de água, no fundo tem aqui um papel às vezes mais proativo e naturalmente temos memorandos, acompanhamos com permanência e com acuidade as várias situações que se nos apresentam, mas procuramos até dar uma resposta ágil e imediata, porque é isso que importa aqui enquanto autoridade antecipar e resolver. E portanto o nosso papel, e fazendo uso da expressão do Sr. Deputado Manuel Isaac, julgamos estar também de facto do lado não daquele papel às vezes que caracteriza o ambiente como sendo um obstáculo, penso que estamos aqui no lado também da solução. E se contrariamente, e para concluir, e fazendo um pouco também uso daquilo que é o contexto desta área estar abrangida pela Rede Natura 2000 e, portanto, ser também uma zona de proteção especial. Aquilo que nos apraz registar é cada vez mais, pelas populações, pelas autarquias, algo que era uma caracterização há uns anos vista como muito desfavorável para as populações, hoje é visto como oportunidade. Portanto, terem zonas que são consideradas privilegiadas do ponto de vista do habitat, do ponto de vista da natureza, e terem esse reconhecimento e essa proteção salvaguardada, é cada vez mais pelo potencial que tem turístico, potencial de preservação e de atração interna, nacional, mas acima de tudo internacional, é visto como também uma boa oportunidade para potenciar e para prestigiar estas regiões. E este é o caso, também concreto, para o qual a APA dá, efetivamente, toda a colaboração que dispõe e procura estar, certamente, ser um parceiro para essas soluções. Muito obrigado.
Muito bem. Está concluída a nossa audiência, a nossa audição. Queria agradecer à Agência Portuguesa do Ambiente, o senhor doutor, os seus colaboradores, a vossa presença aqui hoje. Senhores deputados, estão concluídos os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Então, encerrada a nossa reunião.